Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E o termómetro traz-nos o mundo das celebridades em três temperaturas. Hoje é com a Ana Marques. Bem-vinda, Ana. Bom dia.
Olá.
Boa tarde,
bom,
se calhar.
Boa tarde.
Se calhar é melhor boa tarde, não é?
Sim.
Exato. Olha, vamos começar o quente, onde tu colocas Jennifer Lopez e Ben Affleck. Há novidades sobre estes pombitos?
Há novidades.
Sério?
Os pombitos ficam aí mesmo bem, mas há novidades. Portanto, depois de tantos rumores, tantas fontes anónimas, acho que era importante confirmar aquilo que tem sido assim um dos tópicos mais quentes deste termómetro nos últimos tempos.
Verdade.
E nada como serem apanhados aos beijos para oficializar a coisa, não é?
Ah, bom.
Portanto, são mesmo pombitos.
Vamos lá ver, não é? Agora sim, pronto.
agora sim.
Ora, estiveram portanto, noivos, se bem me recordo, da semana passada falarmos disto em 2004, não é?
É verdade.
E portanto, de facto, não há nada como um amor antigo, afinal de contas,
não.
Porque reencontram-se.
Exato, é a vida a dar muitas voltas, não é? É mesmo, por isso. É mesmo isso, é o reencontro dos pombinhos. Parece que o assunto é bastante sério, porque lá está, eles foram apanhados aos beijos no domingo, durante um jantar em Malibu. Não se mostraram particularmente contidos.
Ai, os descarados.
Descaradíssimos, pareciam muito apaixonados. Os filhos da Jennifer Lopez estiveram presentes neste jantar. E por falar em família, parece que a mãe da cantora está muito entusiasmada com esta reunião, até porque no passado ela e Ben Affleck seriam muito próximos. Isso foi uma ideia que revelou uma fonte à revista People. A mãe da Jennifer Lopez gostaria tanto de Ben Affleck, ficou muito triste quando as coisas não resultaram, isto em 2004. Pode ser que agora seja uma segunda oportunidade também para ela e para Ben Affleck.
Com a bênção da sogra, ajuda.
Exato,
o genro favorito, não é? Muito bem. Olha, vamos entrar aqui na realeza, no morno do nosso termómetro. Está hoje Peter Phillips. Para quem não está muito familiarizado, quem é o Peter? O Pedro Felipe.
O Pedro Felipe, exato. Esta é uma notícia, uma história menos feliz, não é? Quando comparada com a de Jennifer Lopez, porque ele torna-se agora o primeiro neto da Rainha Isabel II a divorciar-se.
Ok, preciso aqui de algum contexto. Quem é o Pedro Felipe? Estava casado com quem e há quanto tempo?
Então, o Pedro Felipe é o filho da princesa Ana, e ele e agora a ex-mulher Autumn conheceram-se em 2003 no Grande Prémio da Fórmula 1 do Canadá. Casaram em 2008 na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Essa morada nós conhecemos-la bem. E são pais de Savannah e de Isla Phillips, portanto com 10 e 9 anos respectivamente. E apesar de terem anunciado a separação em fevereiro do ano passado, só agora é que estão oficialmente divorciados. Portanto, Phillips é o primeiro da sua geração, isto falando claramente da família real britânica, a separar-se da mulher.
Olha lá, mas eles têm filhos e um chama-se Savannah e o outro chama-se Isla.
Savannah e Isla.
Só têm dois? O terceiro vai ser Mountain. Já viram? Savannah, Isla. Não sei,
estas pessoas têm
cenas muito estranhas a dar nomes.
Mas acho que foram a tempo, não é? Com o divórcio, se calhar.
Pois, se calhar não.
A mãe também se chama Outono, portanto.
Pois é.
Bom, pensando bem nisso.
Nada que se compare com o anos horríveis da Rainha Isabel II, que dizes tu terá sido em 92, não é?
É verdade, é um ano mesmo horrível. Portanto, foi um ano terrível, porque na altura, além de muitas outras coisas, foi marcado por três separações. A de André e Sarah Ferguson, a da Princesa Ana, portanto, a mãe aqui de Peter Phillips, e também de Carlos e Diana. Eu acho que esta terceira é bem inesquecível, tanto que em 1995, a Diana disse à BBC numa entrevista aquela célebre frase de que eram três no casamento e eram uma multidão.
Mas acham que ainda vamos a tempo deste ano apanhar mais separações reais? Não sei.
Pode haver outro ano horrível, espero que não para a rainha, mas olha, não ponha as minhas mãos no fogo.
Por falar em fogo, vou aproveitar essa deixa, porque em 92, nesse tal ano que falávamos, também foi o ano do violento incêndio no Castelo do Windsor.
É verdade, foi um grande, grande incêndio, é verdade. Mas eu até acho que esta separação de Peter Phillips é um bocadinho menos escaldante do que possa parecer, porque não parece ter existido assim animosidade entre o ex-casal, e a principal preocupação deles continuam a ser os filhos, tanto que é um casal bastante discreto da família real, não é?
A pronto, filha Savannah e a filha Isla, não é? Fiquei nisto.
Já não vem, já não vem a filha Montana.
Não, não. Bem, vamos ao frio do termómetro de hoje, onde está Martin Bashir, e aqui continuamos a falar do jornalista da BBC que fez essa famosa entrevista a Diana, não é?
Exatamente, bem lembrado, bem referido, porque há aqui uma nova investigação interna, muito recente, que veio considerar totalmente infundada a teoria de que o regresso de Martin Bashir à BBC em 2016 serviu para encobrir aquilo que são as irregularidades que foram cometidas na altura dessa polémica entrevista com Diana. E como disseste, e bem, foi Martin Bashir que conduziu a entrevista em 1995. Este inquérito concluiu agora que nenhum dos envolvidos na contratação de Bashir, portanto cerca de 17 anos depois de ele ter trocado a BBC pela ITV, conhecia o conteúdo do relatório Dyson. E este relatório é aquele que apontou a má conduta do jornalista, não é? Em particular os métodos ilícitos que ele usou para convencer Diana a dar a polémica entrevista ao programa Panorama.
Panorama da BBC, pois é. Depois dessa contratação em 2016, Martin Bashir voltou a deixar a BBC, não é? Acho que já falamos disto por cá.
É verdade, é verdade. Ele permaneceu na BBC até maio deste ano. Curiosamente, a saída aconteceu imediatamente antes de serem conhecidas as conclusões do total relatório Dyson, e conclusões essas que depois levaram a que William e Harry reagissem publicamente. Portanto, o primeiro até referiu que não foi apenas um jornalista desonesto, entre aspas, que falhou a Diana, mas também os responsáveis da BBC, e o irmão mais novo, Harry, foi assim um pouco mais longe e afirmou que a mãe perdeu a vida por causa disso e que nada mudou. Bem mais drástico, não é?
Há mais novidades sobre este assunto?
Há mais novidades. Portanto, novidades bem frescas, na verdade. O ex-diretor-geral da rede BBC, Tony Hall, expressou hoje, portanto, profundo pesar ao Príncipe William pela dor que foi causada por causa da entrevista de 1995. Isto foi mesmo hoje. Portanto, a entrevista foi há tanto tempo e ainda continua a ser um tema de conversa, e até acho isso um pouco surpreendente. Há coisas que ficam mesmo.
Completamente. Aqui fica também o termómetro, o mundo das celebridades em três temperaturas, trazido à Rádio Observador hoje pela Ana Marques. Ana, vais ver o Jogo de Portugal?
Vou, já estou vestida em rigor e tudo para isso.
E já puseste as bebidas a refrescar, não é?
Por acaso, olha, bem lembrado, obrigada.
Vê lá, mas uma hora e meia vai dar tempo. Vai dar
uma hora
tempo.
E meia é capaz de dar, sim.
Vai ficar tudo bem, Ana. Um beijinho e obrigado por este termómetro.
Um beijinho.
Tchau, tchau.